3:36. E nova lei é o tema da gente hoje, né? Que é a lei que acaba com diferença de preço entre produtos femininos e masculinos. Então, mesmo essa diferença de preço no dia a dia,
né? Eu vou ser sincero, Kátia, eu, assim, que tem, mas eu nunca me atentei a isso.
Eu também não. Nunca me atentei a isso. E é isso, é por isso. Como a gente não presta atenção, muitas vezes a gente não percebe, a gente consumidor, né? Em supermercados e farmácias é comum encontrar barbeadores, desodorantes, shampoos e outros itens femininos custando mais do que as versões masculinas, mesmo quando apresentam funções e composições semelhantes. Eu vou lá nessa história de barbeadores. Ah. Os rosinhos, rosinhas para meninas, azuis tá para bem? Homens, ou verde escuro, ou preto, ou não sei o quê. Mas entre os barbeadores, eu prefiro até comprar os masculinos para perna.
Aquele amarelinho?
Eu tenho horror de depilação.
Aquele amarelinho que além de tirar o pelo, tira o couro.
Não,
tira
o couro. Perdi um pedaço aqui da canela. Mas é bem mais barato do que o rosinho.
Pedaço da canela.
Então, essa situação também aparece em lojas de brinquedos, onde produtos destinados às meninas frequentemente têm preços superiores aos mesmos modelos vendidos em versões neutras ou voltadas aos meninos. Nos salões de beleza e em serviços de higiene pessoal, cortes de cabelo e atendimentos semelhantes também costumam ter valores maiores para o público feminino. Eu confesso que não só você, mas eu também fiquei assim, impressionada com essa diferença.
Não parei para reparar, mas fazendo... mas fazendo assim um breve retrospecto da minha vida no comércio, de fato é mais caro mesmo para as mulheres.
Pois é, menino. Por isso que eu não gosto de fazer nada fora de casa, né?
Bem mais caro. É verdade, gente.
A Kátia Maranhão chega aqui com as mãos tudo acabado.
Não, mentira. Só falando que pintou. Mas, ó, para acabar com essa diferença... Bom, uma lei de 11.293 este ano de 2026 passa a valer no estado do Rio de Janeiro, gente. Calma, é lá no Rio, mas pode se estender para o Brasil inteiro.
Sem dúvida, espero.
É, essa lei está alcançando supermercados, farmácias, perfumarias, lojas, salões de beleza, estabelecimentos comerciais e plataformas de vendas pela internet. Porque a regra impede que produtos e serviços equivalentes tenham preços diferentes apenas por serem destinados às mulheres, desde que não exista justificativa relacionada ao custo de produção ou às características do item.
É, pois é, em nível nacional ainda não existe uma lei federal, tá? Que proíba...
Por enquanto, tá?
Por enquanto, que proíba essa prática, né? Então, embora órgãos de defesa do consumidor já atuem contra cobranças consideradas abusivas, mas ó, enquanto não chegar essa lei aqui em Brasília, eu vou em barbearia. Se precisa, aliás, tá precisando cortar o cabelo.
Dá no barbeiro que rapidinho. Bom, no Rio de Janeiro, porém, a nova legislação transforma essa proibição em regra estadual, viu, gente? Obrigando as empresas a ajustar os seus preços em até 90 dias. O governo estadual retirou do texto os dispositivos que previam multas e outras sanções, mas a lei estabelece um novo parâmetro para coibir os preços diferenciados. Aí é que tá a história, esse é o nosso tema de hoje, inclusive. É. Você acha que vai ficar mais barato para todo mundo? Claro que não, né, gente?
Claro que não, mas que é interessante. É, mas é interessante que a gente... As pessoas que responderam até agora estão muito mais interessadas em falar sobre a questão dessa senhora... que falamos há pouco, que é uma pecuarista lá de São Paulo, que atua no norte, nordeste do país, enfim, e que tem características
peculiares,
porque a Polícia Federal agora está investigando a atuação dela junto ao PCC, é? Mas é isso, eu não digo que pode baratear, mas só o fato de tornar igual os preços, vai ajudar muitas mulheres aí também, Bob. Porque material de higiene e beleza é muito caro.
Mas não acredito que vai ajudar as mulheres, não. Lá vai eu fazer o contraponto negativo.
Você acha que não, que vai ficar caro pra todo mundo?
Vai ficar caro pra todo mundo, vai.
Pode ser.
Vai mudar a nossa realidade, viu,
Kátia? Bom, você que tá nos ouvindo, olha, 8220-1041, dê a sua opinião, que tá valendo.
Convite pro Escurinho do Cinema e o boné lindão da Rádio Metrópolis.
Boa, agora 3:41. Olha, segundo o IBGE, varejo liderou empregos e comércio, pagou 369 bilhões em salários.
Isso é um
bilhões de reais.
Isso é um número que é um tanto quanto robusto, mas de um período passado, mas vamos entender. Os números mostram o peso que o comércio continua tendo na economia brasileira. Ao longo de 2024, o setor reuniu 10 milhões de trabalhadores e gerou 369 bilhões de reais em remunerações e alcançou uma receita operacional líquida de 7 trilhões de reais.
Desse total, 3 trilhões, gente, eu não consigo nem ter a dimensão do que significa 3 trilhões, 7 trilhões.
Focado, sabe?
3 trilhões vieram do comércio atacadista, outros 3 milhões do varejo.
Não, outros 3 trilhões.
Trilhões, então. É. E 761 bilhões do comércio de veículos, peças e motocicletas. A região sudeste concentrou a maior movimentação econômica, liderando em faturamento, empregos e massa salarial. Quem mais abriu vagas foi o comércio varejista, então, responsável por 7 milhões de empregos, seguido pelo atacado com 2 milhões de empregos e pelo comércio de veículos, peças e motocicletas com 950.700 trabalhadores.
Região Sudeste, leia-se São Paulo, ali próximo de São Paulo.
Exatamente, é o Sul Maravilha.
É.
Sudeste Maravilha.
Quanto tempo não ouvia isso?
Fazia tempo, né?
Ô, louco. Entre as atividades, hipermercados e supermercados lideraram com mais de 1 milhão de empregados. Mais de 1,5 milhão de empregados. À frente aí de lojas de produtos farmacêuticos, perfumaria, cosméticos e artigos médicos com 887 mil. E das lojas de material de construção que empregaram 858 mil pessoas.
O levantamento também mostra mudanças no comportamento do consumidor. As vendas pela internet responderam por 9,9% da receita do comércio varejista em 2024, tá? 2 anos atrás, isso, como você disse, né? Percentual que chegou a 49,6% nas lojas de departamento. Só quero saber como é que vai ficar janeiro, viu?
Eu quero saber porque que o IBGE liberou isso agora.
É assim, me engana que eu gosto. Vamos contar aqui uma historinha, porque a imprensa já tá falando,
vamos,
né?
Vamos colocar isso
de
daqui.
Janeiro, do split payment.
Isso, um terço, você, meu caro amigo, empresário, já está preparado para aceitar o governo como seu sócio, dando de presente 1/3 da sua empresa?
Exatamente.
Seu faturamento?
E se o seu consumidor, aquele seu fiel consumidor, devolver alguma coisa, o governo só devolverá ao empresário
30 dias depois.
33 dias depois.
E presta
atenção.
Porque
ele pensa na idade de Cristo.
Presta atenção. Só depois daquela quantidade de formulários,
tudo,
aí você vai.
Tudo.
Vai nos órgãos, né? É, entrega formulários, papéis robustos, registrados, carimbados em cartório. Não, não, nada
tem
de
meme, golpe. Tem um meme que a Julie fala pra mim. Como é que é, Julie? É, aí você fala o nome de uma pessoa que não sei o que é essa, fulano. É um meme muito engraçado. Que história é essa, Mariluce? Eu não sei. Ah, eu sou péssima pra essas
falando
coisas.
Falando em meme, eu preparei um meme ambulante das eleições passadas.
Opa!
Isso daí. O nome dela, Lourdes Melo. Ela,
me lembro!
Ela é do PCO.
A gente usa muito aqui.
É, o Partido da Causa Operária. Que ela fala, você quer me calar? Vamos ao meme, só pro ouvinte se situar. Vamos lá.
A sua pergunta. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Pode ficar à vontade. Porque... aí, pronto. Tá ótimo.
Então, gente, a gente vem para um debate desse.
A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora vai fazer?
Ah, você quer me calar?
Não, não quero calar.
Mas é
pelo
porque
contrário.
Eu tenho que fazer.
Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar.
Não tem.
Tá, você quer me calar?
Esse é um meme que ficou famoso durante as eleições. Eu não vejo a hora de voltar de novo aí.
Eu lembrei o que a Juju fala. Isabela, que não sei o que, Isabela? Não, até ela esquece, tá vendo? Aqui não tem um normal, mas normal baba.
Acho que tá faltando o nosso estímulo.
Não, nem me venha com esses energéticos.
Não, vamos aqui. Atenção aos fatos,
Cátia Maranhão. Atenção.
Atenção aos fatos. Aí o que que acontece? Essa Lourdes Mello do PCO, ela é candidata ao governo do Piauí.
É pré-candidata
ela
ainda.
É pré-candidata no governo Piauí, né? É. E aí, ela tá fazendo... O pessoal tá louco na internet, porque uma das plataformas dela, uma das promessas de campanha, é utilizar a polícia para auxiliar o movimento dos trabalhadores sem terra. Aham. O MST. Ela quer que a polícia auxilie o MST na hora de desapropriar as terras. Vamos aqui, só entender, pode rodar lá numa entrevista de um podcast. Vamos lá.
Parei com a polícia.
Não, a gente não acredita que a polícia defenda a classe trabalhadora.
Mas que não existe polícia. A polícia
é nós vamos fazer nossa autodefesa. É para isso que a gente chama a classe trabalhadora, defender a reforma agrária no campo, que está na mão do agronegócio.
Ah, a senhora ia botar a polícia, era para ajudar os caras a invadir as terras ali.
Nós vamos fazer a polícia que defenda os interesses da classe trabalhadora.
Permita-me discordar da senhora, então.
Promessas esdrúxulas como essa daí vão aparecer.
Bom, gente, esdrúxula, calma, Bob, muita calma nessa hora. Reforma agrária é uma necessidade nesse país de latifundiários. É claro que terras que produzem.
E são essas terras tudo que o MST quer invadir.
Não. O MST, até então, até onde vai a minha humilde observação, é terras improdutivas. Eles querem terras improdutivas, principalmente terras que o governo tem. Agora, pedir polícia para invadir terra produtiva, aí eu acho um pouco demais.
Pois é, um pouco, bastante.
Gente, é tão bom que a gente diverge, mas você sabe, Bob, que você e a Julie me tornaram um ser humano melhor. Não só vocês, quanto nossos ouvintes.
Mas eu descobri que tem um povo que me odeia aí.
Mas tem um povo que me odeia também. Meu filho, você quer saber? Eu tô com 64 anos de idade. Haters, pessoas que me odeiam, eu não tô nem aí. Eu não sei nem se amanhã eu acordo.
Fulano te odeia. Tudo bem, entra na fila.
Entra na fila, meu bem. Pega a senha. Agora 3 horas e 49 minutos.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is a repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, just wanna be part of your soul.
Com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 3:52. Durga, no ministro, prevê déficit zerado e aposta em superávit nas contas públicas em 2026. Agora.
Otimista o ministro, hein? Vamos lá, Márcia, para vis e conta os detalhes.
O ministro da Fazenda, Dário Durga, afirmou que o governo federal trabalha para encerrar 2026 com déficit primário zerado e que, com alguma sorte, poderá registrar um superávit nas contas públicas. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Capital FM, do Mato Grosso do Sul. Segundo o ministro, o equilíbrio fiscal é uma das principais prioridades da equipe econômica. A estratégia é controlar os gastos públicos para criar condições que permitam reduzir os juros e fortalecer a confiança na economia. Como exemplo desse esforço, o ministro citou o bloqueio de 17,5 bilhões de reais no orçamento deste ano e afirmou que a proposta orçamentária do ano que vem será encaminhada ao Congresso com medidas de ajuste, mesmo em ano eleitoral. Já o economista Renan Silva aponta algumas falhas nas contas do governo e fala da desconfiança do mercado financeiro.
O problema é que, fora do arcabouço fiscal, você tem ali uns 170 bilhões, pelo menos, que são considerados pelo mercado financeiro, por exemplo, como manobras contábeis, que não estão ali contabilizadas nessa conta do déficit primário. E esses 170 bilhões foram aprovados, né, para ficar fora do arcabouço fiscal por parte do Congresso Nacional. Então, apesar de ser uma manobra contábil, ela está aprovada ali pelo Congresso. No entanto, há um certo ceticismo, né, por parte, principalmente, do mercado financeiro, em razão dessa manobra contábil.
O ministro também disse que a inflação deve terminar o mandato do presidente Lula no menor patamar entre os governos recentes, embora tenha admitido que o custo de vida ainda pesa no orçamento das famílias. Segundo Durga, a geração de empregos formais contribuiu para reduzir o número de beneficiários do Bolsa Família. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E 3:55. Ministério Público do Distrito Federal apura uso de verba pública em viagem de servidores da SLDF aos Estados Unidos.
Aí, vamos lá. Thiago Gomide traz os detalhes pra gente.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou um inquérito civil para investigar um possível uso irregular de recursos públicos por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal durante uma viagem aos Estados Unidos. A apuração envolve o custeio de passagens aéreas, diárias e seguro internacional com dinheiro público. Segundo a investigação, as despesas teriam sido pagas para viabilizar a participação de servidores em um torneio esportivo voltado a policiais e bombeiros, realizado nos Estados Unidos. Unidos. O MPDFT também apura se recursos públicos foram utilizados para atividades de caráter particular durante a viagem. A investigação foi aberta por meio da portaria número 20 de 2026, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial. O procedimento está a cargo da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, que vai verificar se houve irregularidades na utilização dos recursos. A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não se manifestou. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3:56.
Rádio Metrópolis 104.1.
Prepare o corpo, neném.
Mande áudio.
Deixa de lacuaco, cara de tabaco.
Como sempre, ao meio-dia, ouvindo esse programa eclético.
Na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Eu sou Lano King.
O Pop também, matéria de capa neste momento aqui no Portal Metrópolis.
Vamos pro gabinete de curiosidade.
Ah, meu senhor Pop.
Era só o que faltava.
O meu chefinho Pop, ele é demais. Mas quando ele viaja, nós fica em paz.
Vai fazer o que depois do programa?
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Paz Poliele, o estilo do seu pai pede.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat 0 km. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes, viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite! Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Somebody write down the recipe. places or my town. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 3 minutos. E vamos a um tema que o Bob adora, entende muito, não é, Juliana Mazzotti?
Ele ama.
Aqui no estúdio, a nossa jornalista Júlia Lopes vem falar sobre moda hoje.
Pronto,
né, Julinha?
Isso mesmo, boa tarde. Mas esse tema vai tocar hoje com o Bob, eu vou precisar da opinião dele.
Boa, vai tocar.
Eita, porque hoje a gente vai falar sobre moda a gênero, que pode ser chamada também de moda genderless, moda sem gênero, que é aquela moda que não tem essa divisão entre homens e mulheres. Mas por que que a gente vai falar sobre isso?
Sim.
Porque, mais especificamente, sexta-feira passada, o Juliano Floss, o influenciador, ex-BBB, usou uma cueca branca de renda que aparecia, no seu look ali.
Sim.
Estava embaixo da calça e aparecia como se normalmente os homens usam a cueca aparecendo pra fora da calça, né? Só que dessa vez era uma cueca de renda que chamou a atenção de todos. Todo mundo ficou comentando, teve comentários bons, comentários negativos, e o que provocou na internet foi: será que existe realmente esse gênero? É coisa de mulher, coisa de homem? O que que a gente pode discutir sobre isso? E aí movimentou as redes, muita gente caiu em cima do Juliano Floss, inclusive, porque
que
ele
bobagem.
É um, ele é um fanboy, né?
Cueca de renda?
Qual o problema?
Não combina,
se é confortável, se ele gosta...
Confortável é não usar cueca.
Vai, Júlia, esquece
aí
o Bob hoje.
Aí é bom. Ah, eu não queria minha opinião? Poxa,
queria, mas
vocês querem me calar?
Qual o problema?
Olha aí.
Vocês querem me calar?
A gente já vai, vamos continuar.
Vamos continuar, cueca de renda.
Isso, e aí ele usou num desfile de moda, então por isso que ele também, né, usou mais. Ele também já é chamado de fanboy, que são esses homens mais afeminados.
Sim.
E tá em alta.
Sim.
E aí, o que que realmente foi levantado por isso? Foi se essa retirada de rótulos, se homens e mulheres realmente podem vestir as mesmas roupas,
claro,
que é imposto pela gente, ou se realmente saia, homens de saias, mulheres de terno.
Não vejo problemas. Eu sempre usei ternos, sempre gostei de usar shorts masculinos, porque são bem mais confortáveis para usar como pijama. E conheço homens que usam saia e não vejo nenhum demérito nisso.
Isso. É os escoceses.
Também.
Isso, e aí justamente assim a gente entra no quesito da moda, porque existe uma moda realmente que é a moda a gênero, uma moda sem gênero, que,
sim,
não vai dividir entre homem e mulher, ela vai unificar todo mundo, e ela vai nascer no Japão em 2010, apesar de várias pessoas usarem antes de 2010, né, como o Fred Mercury, que,
sim,
já usava muito no seu guarda-roupa, por exemplo, no clipe de I Wanna Break Free.
Sim.
Então, temos Fred Mercury, David Bowie, Jean Paul Gaultier também usa em 1985.
Muito! Ele vivia com, de saias, Gaultier.
A Margiela também.
Margiela,
sim, também. Então, é uma coisa antes de 2010, mas ela realmente vai ganhar força. A gente pode dizer que a moda gênero nasceu em 2010, no Japão. E ela marca essa diferença importante em relação a essa androginia tradicional com a androginia da moda, que é a busca de mistura de elementos associados ao masculino e ao feminino. E aí ela quer justamente eliminar as fronteiras da categoria.
O que é interessante, que se você pensa no século XIX, principalmente na França, eram os homens que usavam meias, sapatos altos e saias até baloni.
Isso.
É? Então, é uma bobagem essa discussão. Os homens ganharam um certo status ali de que até uma certa masculinidade com o uso das calças, dos ternos, porque era simplesmente mais prático para cavalgar, para uma série de coisas.
Exato.
Agora, adoro essa moto. Acho
Eu acho que a sociedade, com o tempo, foi criando essas barreiras e dividindo e rotulando tudo.
Sim.
Então, acabou que ficou muito essa coisa. E a moda andrógina, ela justamente... Porque tem muito aquela coisa, homem de saia, mulher que usa roupas masculinas. E nessa ruptura que ela faz, não é mais um homem de saia, é um homem com uma roupa.
Exatamente.
Não é mais, tipo, é como se fossem os escoceses que não associam.
A Sasha, filha da Xuxa, difícil falar isso, ela usa as mesmas roupas que ela mesma produz, enfim, que ela mesma desenha, que o marido usa.
Exato.
Então, o guarda-roupa dos dois tá ali. Quem quiser que pegue a roupa.
A própria empresa dela, a Mondepar, faz roupas, né, nesse estilo, mas, né, de alfaiataria, principalmente.
É.
E essa moda, a gente fala muito nesse mundo da moda, tanto que o Juliano Floss estava indo para um desfile de moda, que é normalmente onde as pessoas querem causar mais nas suas vestimentas, né?
Pelo menos não estão farmando aura.
É, eu acho melhor também, tá vendo?
Nossa senhora, farmar aura é o fim da vida.
Tá vendo? É. E aí, mas essa ruptura também, ela tá indo agora muito pro street style, então.
Sim.
Homens
de roupa de a roupa de rua, gente.
Isso.
Em que grandes estilistas se inspiram na roupa do dia a dia das pessoas, no metrô, no ônibus, enfim.
É isso mesmo.
Né?
E aí os famosos homens de cropped, né? Que
sim,
também é outra coisa que o povo adora comentar, que os homens estão usando cropped.
Bob, eu vou trazer um cropped pra você.
Imagine que beleza.
Tá vendo, só?
Parecendo o He-Man obeso.
Para com isso.
É, e assim como eu falei, essa moda, ela vem, não de agora, ela é uma moda que vem de muitos tempos, ela sempre trouxe muitos tabus e debates associados a ela. Hoje em dia, eu acho que o artista que mais traz ela é o Harry Styles, que, por exemplo, as meninas nos shows que ele fez agora do Brasil semana passada estavam usando gravatas.
Sim.
Então elas incorporaram esse estilo do cantor também a elas mesmo.
Sim.
Que ele traz muita purpurina, é como se ele fosse um Freddie Mercury de agora.
Sim, maravilha. Olha, Caetano Veloso e Gil usavam saia nos anos 70.
É, tá vendo?
Não é?
É uma ruptura.
Ai, como é bom ver essa liberdade que as pessoas têm hoje, não, de se expressar. É, não só pela palavra, mas pela moda também. Deixa o povo viver em paz.
É.
Não fazendo mal a ninguém.
Exato.
Deixa o pessoal viver em paz.
E é justamente essa liberdade, pra gente encerrar aqui, de poder se vestir e não estar atrelada a outras características da pessoa. Porque o que as pessoas que ousam a vestir assim mais comentam é que todo mundo, por exemplo, o Juliano Floss vai usar a cueca de renda e todo mundo vai questionar a sexualidade dele. Vai falar, então é claro que ele vai ser um homem homossexual.
Isso é cafona. Se preocupar com a sexualidade do outro é a coisa mais cafona que eu vejo, tá? Cada um vive do jeito que quiser. Ah, pelo amor de Deus. Por hoje é só, meu bem?
Hoje é só.
Então até daqui a pouco.
Até.
4:11.
Na Rádio Metrópolis, a música é do nosso jeito.
Algo me diz que se eu disser toda a verdade, vou viver mais leve. Que a vida parece gigante, mas de fato é breve. Se eu não seguir meu coração, tudo vai ser em vão. Algo me diz, tem gente que não diz te amo porque sente medo. Se julga tão perfeito, esconde algum defeito. Que alguma coisa muito boa vai acontecer breve pra nós, meu bem, pra nós. Algo me diz que é amando que se aprende. Com você meu coração acende, mesmo quando tudo é. Meu coração.
pois quem ama nunca se arrepende de viver por alguém. Algo me diz que quem parece saber tudo nem sempre sabe. Que se já não há o que dizer, só o silêncio cabe. Que mesmo um remédio amargo pode não curar. Algo me diz que quem parece ser tão forte pode ser que desabe. Pra aproveitar cada segundo antes que tudo acabe. Que a vida nunca vai pra frente se você parar.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4:13. E trabalhadores do varejo do Distrito Federal terão aumento retroativo de salário. Retroativo?
É, opa! Você viu aí? Uma boa notícia.
Mas, né? Nossa senhora,
quanto que vai além da correção dos salários. O piso da categoria, que era de R$ 1.681, pasmem, meus amigos, vai para R$ 1.790,26, garantindo um acréscimo de R$ 109,26 para os trabalhadores abrangidos pela convenção, né? Além disso, os salários terão reajuste de 4,5% com pagamentos retroativos a 1º de maio de 2026, respeitando a data base da categoria.
Sabe, um dia isso acontecerá.
O quê?
Nós poderemos falar assim. De 1.681 foi para 7.681. Bom, mas essa atualização aí de R$ 109,26 beneficia quem atua em diversas funções do comércio, como atendentes, caixas, estoquistas, recepcionistas, auxiliares de depósito, auxiliares de crédito, cobradores, copeiras, digitadores, seguranças e vigias, todos com direito ao novo piso. Quem trabalha em telemarketing ou telefonia também passa a receber R$ 1.790,26, mantendo a jornada de 6 horas diárias, conforme previsto na convenção coletiva.
Isso é a tão falada CCT. Bom, gente, as